Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em O Outro Lado do Ponto da Virada, as forças que impulsionam epidemias sociais negativas. Malcolm Gladwell retorna ao campo que o tornou conhecido para examinar a difusão de comportamentos, ideias e danos coletivos. Publicado 25 anos depois de O Ponto da Virada. O livro de não-ficção desloca a atenção das tendências aparentemente espontâneas para os mecanismos pelos quais certos contágios sociais são estimulados, concentrados e manipulados. Gladwell combina jornalismo narrativo, casos históricos e interpretação de pesquisas para investigar o papel de indivíduos muito influentes, ambientes sociais específicos e decisões institucionais. Seu interesse não é propor que toda mudança coletiva seja maléfica, mas mostrar que as forças de propagação são moralmente neutras, podem ampliar solidariedade e informação útil, ou violência, discriminação e desinformação. A obra também questiona a ideia confortável de que epidemias sociais decorrem apenas de escolhas individuais. Ao enfatizar redes, incentivos e limites de tolerância, o autor convida o leitor a perceber como intervenções aparentemente pequenas podem produzir efeitos coletivos persistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inversão do ponto da virada para investigar contágios socialmente nocivos. O ponto de partida do livro é uma revisão crítica do próprio modelo que Gladwell popularizou anteriormente. Se ideias, produtos e comportamentos podem ultrapassar um limiar e se espalhar depressa, também podem fazê-lo quando seus efeitos são destrutivos. A inversão importa porque impede que o contágio seja tratado como sinônimo de inovação ou sucesso. O autor volta-se para epidemias de crime, preconceito, violência e outras formas de dano coletivo, buscando entender por que algumas se estabilizam e outras crescem de maneira desproporcional. A questão central deixa de ser apenas como iniciar uma tendência e passa a ser quem a acelera, em que ambiente e com quais consequências. Essa perspectiva desloca parte da responsabilidade da esfera individual para a arquitetura social. Pessoas não agem isoladamente e respondem a exemplos visíveis, normas locais, recompensas, medos e oportunidades de conexão. Ainda assim, o livro não reduz fenômenos complexos a uma causa única. Seu argumento geral é que mudanças de grande escala podem ser desencadeadas por combinações particulares de influência, contexto e repetição. Ao analisar o lado nocivo dessa dinâmica, Gladwell propõe uma conversa mais cautelosa sobre engenharia social. Ferramentas usadas para ampliar uma mensagem pública ou formar comunidades também podem ser empregadas para intensificar comportamentos prejudiciais. Reconhecer essa ambivalência é o primeiro passo para avaliar intervenções sociais sem ingenuidade. Em segundo lugar, superdisseminadores e a concentração desigual de influência nas redes, um dos eixos da análise é a ideia de que a propagação social raramente depende de participantes equivalentes. Certas pessoas, grupos ou pontos de conexão exercem influência muito maior do que seu número sugere. Gladwell emprega essa lógica para discutir superdisseminadores, isto é, agentes capazes de impulsionar uma faísca inicial até ela alcançar um público amplo ou vulnerável. A noção é relevante porque desafia explicações baseadas exclusivamente em médias estatísticas. Em muitos processos coletivos, observar o comportamento do participante típico não basta para explicar a velocidade nem a direção do contágio. É preciso identificar concentrações de alcance, credibilidade, visibilidade ou acesso a redes específicas. O livro associa essa concentração à possibilidade de que decisões individuais tenham consequências sistêmicas. Uma ação deliberada ou até não intencional pode mudar a rota de um fenômeno quando parte de alguém situado em posição estratégica. A implicação prática não é transformar toda pessoa influente em suspeita, nem supor que influência equivale automaticamente à manipulação. É examinar como plataformas, instituições e comunidades distribuem atenção e autoridade. Prevenção eficaz exige perguntar quais conexões amplificam uma prática, por que elas permanecem ativas e quais contrapesos existem. Assim, Gladwell desloca o foco de mensagens isoladas para as condições que lhes dão escala, permanência e capacidade de alterar normas coletivas. Em terceiro lugar, o contexto local como limite de tolerância para a propagação de comportamentos. Além dos agentes de influência, o livro enfatiza que epidemias sociais dependem de condições locais. Um comportamento não se espalha apenas porque é chamativo ou porque uma pessoa poderosa o promove. Ele precisa encontrar um ambiente em que seja tolerado, reproduzido ou interpretado como normal. Essa atenção ao contexto evita uma leitura simplista, segundo a qual bastaria remover uma figura visível para resolver um problema coletivo. Redes sociais, bairros, escolas, organizações e meios de comunicação possuem regras implícitas que afetam o que ganha adesão. Pequenas alterações nessas regras podem elevar ou reduzir a probabilidade de um contágio. O valor analítico dessa abordagem está a mostrar que prevenção e resposta devem considerar a ecologia social de um fenômeno. É necessário observar a densidade das relações, os incentivos existentes, as referências culturais disponíveis e os limites que uma comunidade impõe ou deixa de impor. Gladwell trata esses elementos como fatores capazes de alterar trajetórias, não como explicações mecânicas e completas. O mesmo estímulo pode produzir efeitos diferentes em ambientes distintos porque a recepção social modifica sua força. Para o leitor, a consequência é abandonar diagnósticos universalistas, em vez de buscar uma solução abstrata para toda epidemia negativa. O livro sugere analisar onde ela se instala, quais rotinas a sustentam e que mudanças concretas podem interromper sua reprodução antes que alcance um ponto de difícil reversão. Em quarto lugar, engenharia social e a responsabilidade por intervenções aparentemente neutras. Gladwell apresenta a engenharia social como uma dimensão decisiva e incômoda do problema. A expressão diz respeito às tentativas de orientar comportamentos coletivos por meio de informação, normas, desenho institucional, mídia e outras formas de intervenção. O livro não afirma que influenciar pessoas seja, por definição, ilegítimo. Políticas de saúde, campanhas públicas e iniciativas comunitárias também dependem de persuasão e coordenação. O ponto é que os instrumentos de influência não carregam uma garantia moral própria. Eles podem apoiar objetivos públicos ou explorar vulnerabilidades, medos e divisões. Essa ambivalência torna indispensável discutir responsabilidade. Quem tenta produzir uma mudança deve avaliar não somente a intenção declarada, mas os incentivos criados, os públicos atingidos e os efeitos indiretos que sua ação pode desencadear. A obra chama atenção tanto para manipulações deliberadas quanto para consequências imprevistas de decisões feitas por organizações ou indivíduos. Isso impede uma divisão confortável entre bons planejadores e maus disseminadores. Mesmo intervenções bem-intencionadas podem reforçar estigmas ou ampliar dinâmicas que pretendiam conter. Em termos críticos, o livro propõe maior transparência sobre os modos pelos quais se busca moldar condutas, para leitores que trabalham com comunicação e educação. Políticas públicas ou tecnologia, a discussão oferece uma pergunta útil: quais mecanismos de propagação uma iniciativa ativa e quem terá poder para controlá-los? A resposta exige análise ética e contextual, não apenas eficiência mensurável. Por último, narrativa jornalística, força provocativa e limite de generalização. A marca de Gladwell é transformar pesquisas, episódios históricos e observações sociais em narrativas acessíveis. Neste livro, esse método torna visíveis conexões entre escolhas particulares e transformações coletivas que poderiam parecer abstratas em uma exposição estritamente acadêmica. A força da obra está justamente em oferecer um vocabulário memorável para pensar influência, concentração de conexões e pontos críticos de mudança. Seus casos funcionam como instrumentos de interpretação, ajudam o leitor a formular perguntas sobre processos sociais que, de outra forma, pareceriam naturais ou inevitáveis. Ao mesmo tempo, a leitura se beneficia de uma postura crítica diante do método. Narrativas de casos podem iluminar mecanismos plausíveis, mas não substituem por si só demonstrações sistemáticas de causalidade. Conexões sugestivas entre episódios não provam que o mesmo padrão explique todos os contextos. Críticas à obra de Gladwell frequentemente observam esse risco de generalização, sobretudo quando histórias muito bem construídas parecem conduzir a uma conclusão ampla. Essa limitação não elimina seu valor, mas define seu melhor uso. O livro é mais produtivo como provocação analítica e porta de entrada para debate sobre contágio social do que como manual definitivo de diagnóstico. O leitor ganha mais ao combinar suas hipóteses com evidências locais, estudos especializados e atenção às diferenças institucionais. Essa cautela preserva a principal contribuição do autor, sem converter conceitos atraentes em explicações automáticas. Em conclusão, o outro lado do ponto da virada é indicado para leitores interessados em comportamento coletivo, comunicação, políticas públicas, educação, segurança, tecnologia e cultura contemporânea. Também será especialmente útil para quem leu O Ponto da Virada e deseja confrontar a dimensão ética e potencialmente destrutiva dos mecanismos de difusão social. Seu benefício intelectual está em oferecer um modo mais atento de observar fenômenos que parecem súbitos ou inevitáveis. Em vez de atribuir uma onda de comportamento apenas à vontade individual ou a uma causa ampla e vaga, o leitor é levado a investigar pontos de amplificação, condições locais e formas de intervenção. Na prática, essa lente pode qualificar discussões sobre campanhas, redes, prevenção de danos e desenho de ambientes institucionais. O livro se distingue de obras semelhantes por não tratar influência como uma habilidade de marketing, nem contágio como simples curiosidade sociológica. Gladwell retorna a um conceito que ajudou a popularizar para expor suas implicações mais desconfortáveis a capacidade de organizar. Persuadir e conectar pessoas pode gerar efeitos que escapam à intenção inicial. Sua escrita narrativa torna o tema legível a um público amplo, enquanto a ênfase em superdisseminadores e engenharia social dá unidade à discussão. Não é uma obra acadêmica exaustiva, e suas conclusões devem ser lidas com atenção aos limites de generalização dos casos. Ainda assim, destaca-se como ensaio provocativo sobre responsabilidade coletiva em uma sociedade altamente conectada, na qual decisões localizadas podem adquirir escala inesperada. Se você quiser apoiar Malcolm Gladwell, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!